Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Stefania Amaral.
E o nosso programa de hoje é um especial sobre o roteirista e diretor Quentin Tarantino, que é famoso pelos seus filmes com personagens femininas fortes e que completou 57 anos nessa semana, no dia 27 de março. Escuta esse programa até o final, porque vai ter easter eggs. O estilo do Tarantino é marcado pela mistura de referências. Ele faz uma colagem, né, muito pop, de alusões a filmes de outras épocas, a outras obras cinematográficas, a escolas do cinema. Ele trabalha com muitas homenagens. E ele tem parcerias com atrizes como a Uma Thurman, a Pam Grier, a Melanie Lohan, a Zoe Bell, Rosaria Dawson, Rosie McGowan, Kerry Washington, Jennifer Jason Leigh, Margot Robbie. Ou seja, ele trabalha com uma série de profissionais, né, do cinema estabelecidas, muitas vezes criando também histórias que homenageiem elas. Então, vamos abordar esse diretor que trabalha tanto com as mulheres, né? E, Stê, o que tu achas, no geral, da forma como ele retrata essas mulheres protagonistas no cinema dele?
Bom, Isa, eu diria que o Tarantino, ele é um feminista. Porque, assim, além de sempre passar no teste de Bechdel, né? Porque as moças sempre estão falando de vingança, de sangue, de qualquer coisa que não é homem. Ele entende como ninguém o universo feminino, né? As nossas pautas. Então, o Tarantino, ele sempre vai respeitar as mulheres. Ele não vai sexualizar as personagens dele. Não vai ser sempre a namoradinha de alguém, né? Ele coloca as personagens mulheres no mesmo nível que os caras. Então não tem esse negócio de agressão barata, de ficar glamourizando, naturalizando violência, né? Voyeurismo. Então o Quentin é um exemplo do cineasta clássico, que ele sabe se fazer invisível na direção, né? E ele deixa muito assim do não visto, né? O suspense dele é muito classudo, ele não passa dos limites. Nunca.
E bom, agora falando especificamente sobre algumas personagens, né? Com exceção do Pulp Fiction e dos Cães de Aluguel, eu nunca revi os filmes dele. Eu só vi eles na época em que foram lançados, ou na época em que eu vi pela primeira vez, aqueles em que eu era muito nova pra ter visto no lançamento, né? Mas eu acho que A Prova de Morte é muito marcante na carreira dele, pra mim, porque dá pra ver que é um roteiro que foi escrito por uma pessoa que super convive com as mulheres e que sabe como as mulheres conversam em grupo e como elas interagem entre si. Então ele mostra um grande conhecimento, né, da dinâmica de relacionamento entre amigas. E além do A Prova de Morte, eu também acho bem interessante o tratamento que ele confere no Jackie Brown, porque ele faz uma homenagem à própria atriz Pam Grier, que é a protagonista, né, usando os elementos de Blaxploitation, que era o cinema que a escola de cinema, vamos dizer assim, né, o movimento do qual ela participou no auge da carreira dela. Então ele traz esses elementos colocando ela como protagonista e reciclando eles na narrativa. Então acho bacana, assim, o que ele faz também. Mas a minha personagem preferida é a Shoshana do Bastardos Inglórios, né, queimando nazistas, porque ela é icônica e eu acho que essa é a vibe perfeita pro Brasil 2020. E, Stê, qual é a tua personagem preferida entre essas que ele criou pro cinema?
Eu gosto muito da Shoshana também, claro, assim, a primeira que vem à mente, assim, né, um filme de extrema delicadeza, né, com um tema tão sensível. E, assim, falando no geral dos meus preferidos, né, o Pulp Fiction, cara, foda pra caralho, eu recomendo, especialmente assim, se você fez aquela cirurgia, assim, tirou o siso, tá de molho em casa, você vai ver o Pulp Fiction, vai ser uma experiência da hora. Foi quando eu vi, assim, adorei. Foi maravilhoso. Não revi ainda, depois disso. Já vale a pena por aquele gif do John Travolta perdido, né? Já fez valer o filme. Mais que o Oscar, né? Aquele gif faz o filme valer a pena. E a dancinha, claro. Dancinha icônica dos dois. Gente, então, a Isa já falou, já exaltou o Jack Brown, né? Mas só lembrando da Bridget Fonda, que também tem um papel super, digamos, feminista nesse filme, assim, a gente não fica nem um pouco desconfortável de assistir ela, com os outros caras, assim, super, super de boas. A Prova da Morte, eu adoro, tem muitas dancinhas sexys, é um filme bem girl power, com rape revenge, e é a origem da caçadora, né, da Arlequina. Ela tá nesse filme também e tá muito ótimo. E em Era Uma Vez em Hollywood, que é o filme mais recente do diretor, ele dá voz pra Margot Robbie, né, várias cenas, assim, que ela ela tem voz, realmente. Não é só a imagem icônica da Sharon Tate, né? É uma personagem que realmente ele valorizou devidamente ali. Então, tá de parabéns, Tarantino.
E, bom, a gente discutiu um pouco nossas personagens preferidas, mas então vamos entrar nos roteiros propriamente ditos, né? Então, a gente vai discutir como que o Tarantino usa os roteiros dele pra revolucionar a representação das mulheres no cinema.
Escute até o final.
não desista desse programa.
Você consegue?
Só mais um pouquinho.
Tá chegando lá. Isa, será que alguém tá ouvindo a gente ainda? Será que esperaram os créditos acabar? Primeiro de abril! Pegadinha do malandro! Yeah, 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 yeah!
E bom, gente, a Esteja falou, né? Esse podcast é uma brincadeira de 1º de abril. A gente queria dizer que tá liberado gostar do Tarantino, do mesmo jeito que tá liberado não gostar do Tarantino. E a gente manda um beijo pros filme bros, porque a gente pode ou não amar o Scorsese, o Nolan, o Fincher, o Tarantino. Algumas de nós amam alguns deles, outros não, enfim, faz parte, né, mas é isso, né, gente, cinema é muito mais do que isso, né, o importante é conhecer cinemas, né, e sua variedade. Já disse o E.T. Bilu, busquem o conhecimento, nunca cansem de se divertir com cinema. Obrigada às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes no grupo do Telegram, do Feito por Elas, que deram a ideia da gente fazer um programa de 1º de abril. Coincidentemente, né, os nossos programas saem às quartas-feiras e essa quarta justamente é o 1º de abril, né, então veio a calhar.
E é isso aí. Obrigada pela audiência, pela paciência e até a próxima.
Espero que todo mundo tenha ouvido até o final e percebido que era uma brincadeira, né? E na semana que vem nós voltamos com a programação normal.
É. Valeu, pessoal. Beijo.
Beijo, até mais. Tá, então vamos lá.
Bora, coragem.
Vai ser ótimo.
Eu sou a Henriqueta Lisboa. Tô brincando. 1º de abril. Não existe. É, mas a gente não pode mostrar que é 1º de abril no início, né, gênio? Então tem que fazer sério.
Caralho, é muito maravilhoso. Ai, tá bom.